Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo ao programa Voz da Esperança. Obrigado por estar de regresso, se é nosso ouvinte mais assíduo, se porventura está meio casualmente a ouvir este programa pela primeira vez, então seja especialmente bem-vindo aqui na Voz da Esperança, um programa com mais de 50 anos de existência. Continuamos em busca de encontrar fundamentos precisamente para a nossa esperança. Acreditamos muito que Deus se revelou na sua palavra, a Bíblia, e que aí encontramos grande inspiração para a nossa vida. Vamos começar por reconhecer uma verdade mais ou menos óbvia. Nos espaços, nos contextos, sobretudo académicos, mais seculares, no mundo da ciência, por exemplo, é muito comum ouvirmos pessoas argumentar contra a existência de Deus e, obviamente, a pôr em causa toda a experiência humana de exercer fé num ser superior, grande, poderoso, criador. Na verdade, temos mesmo hoje muitos exemplos de que há uma espécie de visão geral, vamos dizer assim, uma ideia de que descrer da existência de Deus acaba por ser mais intelectual, talvez até para alguns um motivo para justificar talvez uma maior inteligência, como se a fé fosse uma coisa do passado apenas, uma coisa que está a ficar ultrapassada. É verdade que o ateísmo cresceu muito desde o século XVIII, talvez quando teve os seus primeiros inícios, quando começaram a explodir sobretudo as teorias iluministas, e depois, claro, com o surgimento do evolucionismo, ou todas as teses à volta da evolução natural das espécies, já no século XIX, é evidente que um sentimento antiteísta ou antideus começou a tornar-se cada vez mais forte, cada vez mais presente na sociedade. Nos últimos anos, por exemplo, temos escutado, obviamente, e temos ouvido e aprendido com muito maior frequência os detalhes sobre as diversas visões da teoria evolucionista e de que, no fundo, alternativas naturais para a explicação da vida e de todo o universo. Na verdade, essas teorias, essas hipóteses, tornaram-se, vamos dizer, o padrão, tanto que nos sistemas educativos, basicamente em todo o mundo, são apresentadas como as teses essenciais para explicar a vida e toda a existência do próprio universo. Mesmo o mundo da arte, por exemplo, no cinema, na literatura, vamos encontrando muito reforço desta apologia, vamos dizer assim, de uma ideia de um mundo e da própria vida humana que não necessita de Deus. Mesmo entre o mundo das pessoas crentes, sejam cristãos ou até noutras grandes religiões, também tem feito alguma escola nos últimos anos, uma espécie de uma versão evolucionista da fé, uma tentativa de conciliar, vamos dizer assim, as duas explicações. Pode chamar-se a isso até um evolucionismo teísta. Obviamente que há uma tendência, em muito sentido intencional, na esfera pública, nas coisas que são publicadas, de ligar, no fundo, a ciência ao ateísmo, como se as duas coisas estivessem de mãos dadas e fosse absolutamente natural e óbvio que as pessoas que têm mais ligação à ciência e mais conhecimento sobre este grande universo fossem forçosamente ou naturalmente mais propensos ao ateísmo, a não crerem em Deus. Ao ponto de, para muitas pessoas, e muitas ideologias e explicações, no fundo, a ciência e a religião fossem duas realidades, dois universos incompatíveis. E é por isso que, a partir deste ponto de vista, desta análise ou observação mais que estou a fazer aqui, temos que reconhecer esta realidade. Eu considero que é útil que pensemos um pouco sobre esta ideia de ciência e da sua incompatibilidade com a religião. Parece-me ser, na verdade, bastante útil considerarmos que talvez uma boa parte da ciência acaba até por incorrer, não sei se intencional, se não intencionalmente, mas acaba por incorrer numa espécie de incoerência. Porque uma das grandes premissas defendidas pela ciência é precisamente a característica de que ela discute as várias hipóteses, mesmo que algumas ainda sejam muito especulativas, mas as hipóteses são discutidas e os E os fundamentos para cada uma dessas hipóteses são analisados. Mas, na verdade, para muitos cientistas, não vou dizer no mundo da ciência como um todo, mas para muitas pessoas na área da ciência, quando se trata de considerar a possibilidade da existência de Deus e do exercício de uma fé no sobrenatural, para muitas pessoas desta área, isto não é uma discussão possível sequer, uma análise que possa ser feita. É por isso que na ciência secular e moderna, a discussão sobre a existência de Deus, no fundo, não faz parte, vamos dizer, dos cânones. Há, aliás, um pensador ateu conhecido, Dr. Barker, que ele disse a seguinte frase: "Eu sou ateu porque não há evidência para a existência de Deus. E isto deve ser tudo o que precisa ser dito sobre isto." Ou seja, sem evidência, não há crença. E talvez esta frase seja um bom ponto de partida também para a nossa reflexão. Será que de facto não existem quaisquer evidências da existência de Deus? Ou se, na verdade, só pode ser exercida fé, crença, em alguma coisa com um suporte de evidências factuais e observáveis absolutamente claro? É interessante que quando analisamos a história, nós percebemos logo que durante séculos, homens que estavam a fazer ciência e que foram, em muitos sentidos, os grandes precursores da ciência, durante muito tempo, muitos séculos, não havia uma contradição entre estes dois universos. Aliás, ainda hoje, muitos cientistas de topo não são de todo ateus. E na verdade, muitos estudiosos, quer do passado, quer do presente, estudiosos do mundo das ciências, são pessoas profundamente crentes em Deus. Mas quando olhamos para aqueles que são muitas vezes chamados os pais da ciência, vamos encontrar esta verdade, esta evidência. Muitos deles criam profundamente em Deus e tinham uma relação profunda com o sobrenatural e mesmo com Deus e a teologia. Alguns exemplos: Isaac Newton, o grande estudioso das leis da física, da gravidade. Newton era um cristão fervoroso. Além das suas influentes leis da física, que são a base ainda hoje da engenharia moderna, Newton escreveu imenso sobre religião. Por exemplo, no seu livro Principia, ele escreveu o seguinte, que eu vou citar: "Este maravilhoso sistema composto por Sol, planetas e cometas só poderia ter surgido a partir do conselho e domínio de um ser poderoso e inteligente." É interessante porque Newton escreveu praticamente tanto sobre religião, sobre fé, quanto escreveu sobre ciência. E na sua bibliografia vasta estão livros, por exemplo, sobre profecias, as profecias de Daniel e Apocalipse. Newton escreveu sobre esses temas. Um outro pai da ciência, um grande pioneiro, que foi um homem também profundamente crente em Deus, foi Johannes Kepler, que viveu ali a partir do final já do século XVI e até ao século XVII. Ele morreu em 1630. Ora, Kepler, enquanto demonstrava os movimentos dos planetas em torno do Sol com o padrão oval e não circular, que foi uma das suas grandes descobertas, ele também estudava acerca do Deus Criador do Universo, ao ponto de ele dizer que na natureza ele buscava sempre encontrar e via harmonias matemáticas da mente do Criador. Talvez ainda citar só mais um, também muito conhecido, Pascal, que viveu no século XVII também. Pascal lançou as bases do que hoje é a teoria da probabilidade matemática. Mas Pascal dizia que o curso de todas as coisas deve ter como objetivo o estabelecimento da religião. Era um homem profundamente ligado à religião. Mas, naturalmente, que não são apenas os cientistas dos séculos passados, claro. Isso poderia quase aqui ser um argumento para dizer que, bom, eles tinham os seus preconceitos e as suas ideias pré-concebidas e que a ciência estava ainda muito numa fase embrionária. Mas, por exemplo, uma pesquisa realizada em 1996... Já tem muitos anos, claro, mas estou a fazer aqui um pequeno percurso histórico só para trazer já para o campo da ciência moderna. Eu dizia que em 96, nos Estados Unidos, fizeram um grande inquérito envolvendo 1000 pessoas, todas ligadas à ciência, homens e mulheres da ciência, e o dado que constatou nessa altura foi que 40% dos cientistas que entraram nessa pesquisa afirmaram não apenas que criam em Deus, mas responderam positivamente, por exemplo, à pergunta: "Eu creio em um Deus que se comunica com a humanidade de maneira intelectual e afetiva, ou seja, um Deus em quem podemos orar com a expectativa de obter uma resposta." Portanto, estamos a ver, era um número bastante expressivo, mas ainda hoje continua a haver muitas evidências e muitos homens da ciência que encontram espaço para Deus e, sobretudo, para o exercício da fé em Deus, mesmo se, particularmente nesse universo, hoje falaríamos, talvez, de uma minoria. Mas olhemos ainda com alguma atenção, embora hoje estamos a dar este olhar um pouco mais a partir de evidências e de observação. Eu gostava de partilhar consigo hoje alguma informação, talvez conhecida, um pouco clássica até, mas eu acho que é algo de muito significativo, nós olharmos para o facto de que a nossa crença em Deus, para as pessoas que creem e exercem fé em Deus, não estão totalmente baseadas, vamos dizer, numa cegueira, uma pura cegueira intelectual, como se fosse preciso fechar os olhos a qualquer racionalidade ou evidência. Vamos fazer o seguinte, não precisamos de ser, obviamente, cientistas, provavelmente, você que está aí desse lado, a maioria de nós não somos, obviamente, pessoas da ciência, podemos ter alguma cultura geral, ou estudamos as bases na escola, mas penso comigo alguns exemplos que eu acho que são relevantes. Nós, quando olhamos para o mundo natural, temos algumas evidências, não vamos falar de Deus, mas temos absolutas evidências de uma enorme inteligência e de um projeto. Um projeto. Vou listar aqui alguns destes exemplos. Pensemos nas estrelas. O físico Freeman Dyson, ele diz que se a distância entre as estrelas fosse 10 vezes menor, havia uma probabilidade fortíssima de elas se aproximarem do nosso sistema solar e entrarem em colapso, vamos dizer assim, ou em conflito com as órbitas de todos os planetas. O que nos revela que esta distância entre estas miríades, milhões de milhões de estrelas que hoje são conhecidos, se essas distâncias se alterassem significativamente, no fundo, toda a estrutura do universo que conhecemos não seria possível. Olhemos, por exemplo, para a matéria. Se a massa do protão fosse diferente, apenas uma parte em mil, não haveria átomos, não haveria elementos, e podíamos dizer que não haveria nada, porque a matéria, tal como nós a conhecemos, não poderia existir com uma pequena alteração. Numa escala grande, seria quase insignificante. Se pensarmos no Sol, e sabemos que a vida realmente depende, no nosso sistema depende totalmente do Sol, mas repare nisto, se o Sol estivesse só 5% mais próximo da Terra, ou 1% mais distante, essa pequena oscilação eliminaria por completo a possibilidade de vida no planeta. Quando olhamos, por exemplo, para as forças nucleares, se a força nuclear forte, que é assim designada, se fosse 2% mais forte, não haveria hidrogênio, não haveria condições para existir hidrogênio. Consequentemente, qual era o resultado? Não havia sol, não havia água, logo não havia vida sequer. Mas se essa força fosse apenas 5% mais fraca, no fundo teríamos apenas hidrogênio. Isto estamos, obviamente, a partir das questões químicas. Logo, também não haveria nada mais. O planeta, o sistema, o universo, talvez seria, neste caso, no nosso sistema, essa força faria com que a matéria fosse apenas hidrogênio. Olhemos, por exemplo, para os níveis gasosos na atmosfera. E aí há evidências extraordinárias. Só um exemplo. Se o nível de dióxido de carbono, CO2, fosse maior do que o atual, a um nível consideravelmente maior, nós teríamos um efeito estufa na Terra que, basicamente, queimaria tudo. Mais uma vez, a vida seria totalmente impossível. Mas se o nível de dióxido de carbono fosse um pouco menor, as plantas não conseguiriam fazer a fotossíntese. Logo, não existiria vida vegetal, não existiria vida. Um outro exemplo está na gravidade. E este é um exemplo também bem específico, bem meticuloso. Se a gravidade fosse alterada em apenas 10 elevado a menos 37, dito de outra maneira, em percentagem, se fosse, imagina um número que era 0,000037001, apenas isto de alteração na gravidade e o Sol não poderia existir. Ora, nós olhamos para estes dados, existem imensas áreas, imensos números e observações que são feitas do mesmo género. Acredito que esta lista poderia ser muito grande. Dão uma evidência de que as condições para a existência do universo, do nosso planeta, do sistema solar e particularmente da vida, são tão exatas e tão perfeitas que a própria ideia de que não existe um projeto torna muito difícil sequer abordar a hipótese de que todos estes elementos não são fruto de um projeto. Logo, só há uma alternativa. Se não é um projeto, é um acaso. Costuma, quase em jeito de metáfora e de brincadeira, costuma dizer-se que crer que seria possível um projeto da dimensão e da complexidade do universo e da vida em particular, acreditar que de facto isto é fruto mesmo de um puro acaso e que não há um projetista nem um projeto, é tão difícil de crer como imaginar que haveria uma explosão numa fábrica de papel, onde existisse tinta e papel, e uma explosão, era só dar tempo, e essa explosão terminaria numa fantástica biblioteca, construída com um magnífico edifício, arquitetonicamente bem estruturado, e lá dentro, esse acaso criaria livros com informação que podia ser lida e cada volume organizado por assunto e por tamanho e numa ordem alfabética. É deste nível que estamos a falar, sendo que o universo é bem mais complexo e a maior parte dos seus mecanismos são mais complexos do que aquilo que eu acabei de descrever aqui. Obviamente que muitas pessoas o que fazem é olhar para estas evidências que eu acabo de dar como exemplos e não há alternativa senão atribuí-las ao acaso. E depois, claro, é preciso vetores que permitam acreditar, fazer acreditar nisso. É o vetor tempo, portanto o acaso e o tempo. O que é certo é que no fim do dia, como costumamos dizer, trata-se de uma questão de escolha. É olhar para estas evidências e escolher. Algumas pessoas escolhem não crer em Deus. Estão mais do que na liberdade, é mais do que razoável alguém poder ter a liberdade para o escolher. Mas eu creio profundamente que é possível com racionalidade e sensibilidade espiritual também ligar todas estas evidências e características do universo, do mundo natural e da vida e conseguir ligá-las a uma outra hipótese, na verdade a uma revelação de que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando chegamos à Bíblia, é muito interessante porque a Bíblia começa por aqui, precisamente. Não é que ela dê explicações científicas, ora essa, ela não foi escrita nem por homens com habilitações para isso, mas muito menos com o objetivo de que assim fosse, Deus acreditando precisamente que Ele é que revelou. Deus podia ter dado todo o tipo de explicações, mas a Bíblia não parte dessas explicações. Aliás, ela começa com a pura, sintética afirmação de que Deus existe, de que Deus é o Criador. Mas é interessante que quando analisamos, olhamos, observamos a Bíblia, nós vemos que logo todo o primeiro relato, os primeiros 31 versículos, eles são dedicados precisamente a colocar um ponto de partida. E o ponto de partida é Deus é o Criador de todas as coisas. Nada existia antes dele. Tudo neste universo, e particularmente, obviamente, a Bíblia é uma revelação para a Terra e para o ser humano, portanto ela centra-se nos acontecimentos desta Terra. E ali temos uma descrição, que mais uma vez digo, não é científica, é uma narrativa que descreve a ação de um Deus poderoso e criador. Essa ação revela essencialmente o projeto, a ordem com que esse projeto foi estabelecido. Por isso é que encontramos uma descrição de como as coisas foram formadas, dessa ordem em que foram formadas e como Deus teve uma intenção, um projeto que foi racional, por um lado, foi o seu objetivo, o seu propósito, mas que também é relacional, porque Ele quis criar o ser humano e todas as coisas. Neste trecho da Bíblia, das Escrituras, no início, nós entendemos também que Deus criou todas as coisas falando, Ele quis e falou, a sua palavra teve esse efeito. É no fundo um testemunho do facto de que quando olhamos para esta tal complexidade e estas características milimétricas e extraordinárias no mundo natural, no universo, nós conseguimos identificá-las como fazendo parte de um projeto, de uma intenção. Mas o relato da criação, ele no fundo também tem uma outra mensagem que está associada, que Deus criou tudo através da sua palavra. Portanto, Deus criou e Ele tem esse poder, essa capacidade de criar, de fazer acontecer. Por exemplo, na carta aos Hebreus, o apóstolo diz o seguinte, eu vou ler agora aqui, partilhar consigo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É interessante, porque esta ideia de que a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante, quer dizer, tem um efeito. É, no fundo, o que a Bíblia revela. Há uma coerência enorme na Bíblia, desde o início ao fim. Porque a Bíblia começa precisamente por nos mostrar como a palavra de Deus é viva e eficaz, produz efeito, e a Bíblia termina assim. Vamos ao livro do Apocalipse e vemos que o final da história da Terra, como nós a conhecemos, e o início de uma nova vida que Deus vai recriar, está tudo absolutamente ligado ao facto de Deus desejar ser a sua intenção e de Ele dizer. A sua palavra cumpre esses propósitos. E esta, na verdade, é uma das grandes evidências que nós temos hoje para a existência de Deus e para o poder da sua palavra. É que a palavra de Deus continua a ser muito poderosa, a produzir efeito, a não acontecer em vão. O profeta Isaías, de facto, ele diz isto, que a palavra de Deus não volta para ele sem produzir o seu efeito. E a vida nesta terra aconteceu, a ordem, a extraordinária ordem do universo. E, portanto, o nosso exercício de fé está ancorado nesta ideia de que Deus tem o poder de, através da sua palavra, fazer acontecer. A nossa fé, portanto, está baseada, obviamente, não numa racionalidade matemática a qual possamos explicar através de uma equação qualquer que seja. A fé, obviamente, exerce-se naquilo que nós não vemos e que não é, no que não é totalmente explicável, mas a nossa fé, e sim podemos dizer, ela é baseada na observação. A fé não está baseada na explicação. A fé não está baseada, vamos dizer, em todo o processo científico de conseguir testar e repetir o teste para verificar se é ou não é assim. Mas a fé está baseada na observação do efeito. Porque a palavra de Deus produz efeito. Ela continua, aliás, a produzir efeitos, porque na vida de muitas pessoas a palavra de Deus tem um efeito extraordinário. Mas hoje estamos sobretudo a olhar para a realidade física e material do universo, e há uma coisa que não podemos esconder: há um efeito, há uma obra absolutamente extraordinária, complexa, mas mais do que isso, há uma obra que tem um nível de interdependência, em que umas leis dependem das outras, a vida depende de tantos outros fatores, e cada um desses fatores, como a existência do sol, ou da água, ou do oxigênio, todos esses fatores são interdependentes. Tiveram que ser formados e estruturados numa tal forma que permite depois a camada que vem a seguir. Então, o ponto é este, que a nossa esperança, que é uma forma de fé em Deus, ela está ancorada no que é visível. Naquilo que à nossa frente acaba por proclamar. É como um testemunho de que por trás deste maravilhoso e extraordinário projeto há um projetista. Então, exercemos fé? Sim, temos fé. Não precisamos de ter uma evidência racional e científica, mas temos evidências que são testemunhos vivos de que Deus falou e aconteceu, porque o resultado está à vista de todos. Por isso, ainda hoje, quando olhamos as coisas mais simples da vida, conseguimos ver nelas vislumbres de um Deus extraordinário, poderoso e criador, e esses vislumbres são, seguramente, fundamentos para a nossa fé.
Isso quando estendo meu olhar, o que sei, tudo que eu guardei é só poeira que o vento vai levar. Quanta ganância por miséria alcançar, mas tenho sonhos de criança que guardei no coração, de voar pelas montanhas, de dominar o céu e o mar. Eu sou filho de gigante e pequeno ele me fez. mostrar que o infinito só pertence ao meu rei. Mas eu vou cantar o meu louvor, independente da minha dor. Pois como poderia eu esconder o meu amor? Há muitas coisas que eu não sei, mas minha fé me leva além.
A frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.